questão 9. Aqui vem um texto e a banca diz: no primeiro parágrafo, a vírgula foi empregada para separar orações. Vamos ver? Tá aqui. A Universidade de Brasília foi fundada com a promessa de reinventar a educação superior, entrelaçar as diversas formas de saber e formar profissionais. A banca pergunta se a vírgula foi empregada para separar orações. O que que eu tenho que fazer numa questão como essa? Eu vejo se o que vem ali separado por vírgulas tem verbo. Quando a banca fala orações, você entende o que que são orações? Oração é diferente de termo. Oração é frase que tem verbo. É frase verbal. Isso é CESP. A banca quer saber se a explicação está certa. Se essa explicação está certa. Ora, então volte comigo aqui. Isso aqui não são orações? Sim, são frases verbais. São orações coordenadas, assindéticas. O item está certo. Oração, não esqueça, é a frase verbal. É tudo que tem verbo. Vambora mais. Questão 10. Aqui, a banca diz o seguinte, ó. É facultativo o emprego da vírgula presente na afirmação atribuída a Voltaire. Então, primeiro vamos achar que afirmação atribuída a Voltaire. Ó, é com essa afirmação atribuída a Voltaire, então estamos falando dessa afirmação aqui. A banca está falando, então, desta vírgula. A banca quer saber se é facultativo o emprego da vírgula presente nessa afirmação, no primeiro período do texto. Ora, essa vírgula, ela está aqui antes de uma conjunção coordenativa. O que que você acabou de ver comigo lá na regra? A vírgula é obrigatória nas orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Daqui a pouquinho a gente vai falar do E. O E é que merece um tratamento especial. Mas se não for o E, então, se é qualquer conjunção, não fique entrando em detalhes, o CESP não vai aprofundar isso. A banca só quer saber o seguinte: tá antes da conjunção coordenativa? Tá. Então, é obrigatória. A banca pergunta se é facultativo? Não é. A vírgula é obrigatória nas orações coordenadas. O item está errado. Tudo bem? Bora. Questão 11. Aqui a banca vem na mesma pegada. Olha o que ela diz. Em seja esta moral, seja de direito natural, aí ela faz referência à linha 5. Se você for lá à linha 5, você vai ver que o que que há aqui, ó? Para julgar o comportamento da pessoa humana diante de uma norma, seja esta moral, seja de direito natural ou de direito positivo. Ora, quando você vai ao texto, você percebe que há o quê? Conjunções coordenativas alternativas. Ir ao texto te ajudaria porque você veria esse ou aqui, esse ou, mostrando que são conjunções alternativas, seja, ou. Aí a banca diz que é obrigatório o emprego da vírgula para indicar a relação de alternância entre os elementos de orações de mesmo nível sintático. Sim, porque elas são coordenadas, elas têm o mesmo nível sintático. Linda, perfeita, o item está certo. Então, olha só, vamos lá, vou repetir. O que que você está revisando aqui? Com calma, com calma. Adriana, então vamos organizando aqui, ó. Adriana, eu entendi que nas orações coordenadas assindéticas, sem o síndeto, vírgula. Nas orações coordenadas sindéticas, que são essas questões que a gente está vendo agora por último, seja, mas, porém, contudo, vírgula também. Só que vírgula antes da conjunção. Tudo bem? E o E? Vamos relembrar o E? Aqui, a banca vem com uma questão e diz o seguinte: a vírgula empregada na linha 23 separa orações coordenadas cujos sujeitos são distintos. A banca quer saber se lá na linha 23 a explicação é essa. A linha 23 é essa aqui. A banca quer saber se essa vírgula da linha 23 está aqui porque os sujeitos são distintos. Que isso te lembra? Toda vez que a banca fala de vírgula com sujeitos distintos, ela está falando da vírgula no E. Então, você vai lá olhar se os sujeitos, se isso aconteceu, porque os sujeitos são diferentes mesmo. Vamos ver? Aí, Adriana, eu não sei nem para onde eu vou, minha filha. Você vai para os verbos. Então, vamos ver primeiro o que, que esse E está unindo. Leia comigo, ó. Leia desde aqui para você entender a ideia. A única coisa que unia todas essas práticas médicas era que, em toda parte, no mínimo um terço das crianças morriam. Ó, um terço das crianças morriam antes de se tornarem adultas. E a expectativa de vida média era... Então, pronto, ó, marquei aqui para você. São dois verbos, dois sujeitos diferentes. A banca está perguntando dessa vírgula aqui antes do E. Ela está perguntando se ela aconteceu porque os sujeitos são distintos, são diferentes. Sim, por isso o item está certo. Tá comigo? Então, vamos embora revisar? Vamos embora organizar? Vem comigo, ó. A vírgula nas orações coordenadas. A gente fechou agora a vírgula nas orações coordenadas. Quando é que eu vou usar a vírgula? Quando é que eu não vou usar? Então, revisando, ó. A vírgula você vai usar sempre separando as orações coordenadas. Então, veja o primeiro exemplo, ó. O homem chegou cedo, vírgula, porém saiu tarde. E foi aquilo que vimos. Quando a conjunção coordenativa aparece, a vírgula fica antes da conjunção. Tudo bem? Se ela estiver na ordem direta, ou seja, no lugar onde ela tem de estar, a vírgula é antes da conjunção. Vírgula antes. Agora veja o segundo exemplo. O homem saiu tarde e chegou, porém, cedo. Onde é que eu vou colocar as vírgulas? Vamos lá. Bom, primeiro, separando as orações. O homem saiu tarde, vírgula. Chegou, porém, cedo. Tá. Tá vendo esse porém? Esse porém está deslocado. Então, não esqueça. Quando a conjunção coordenativa vem deslocada, tá vendo o verbo aqui? Tá vendo a conjunção aqui? Ela vem entre vírgulas. Então, se a conjunção coordenativa estiver na ordem direta, ou seja, no início da oração dela, a vírgula é antes. Agora, se ela estiver depois do verbo, aí ela vai estar deslocada. Esse porém deslocado entre vírgulas. Tá bom? Que mais? Que mais que você revisou com essas questões do CESP? Você revisou o E. Quando for o E merece um tratamento especial. Tá. Se o E estiver unindo orações com sujeitos iguais, que é o primeiro caso aí, o homem saiu tarde e chegou cedo, sujeitos iguais, a tendência é dizer que a vírgula é proibida. Porém, tome cuidado, por quê? Porque não é um erro grave mais. É uma questão, muitas vezes, de expressividade, estilística, que a gente chama. É uma questão de ênfase ao que vem depois, a próxima oração, a oração seguinte. Então, vê, a gramática diz que é proibida, mas tome cuidado que se aparecer, erro grave não é. Tudo bem? Então, eu não vou colocar que é facultativa, porque eu não posso colocar isso. Mas, em geral, é proibida, mas se aparecer, é questão de estilo, é estilística. Tá bom? Agora, Se os sujeitos forem diferentes, tá vendo aí? Nesse caso, os sujeitos são diferentes, foi a questão que você viu há pouco. O homem é sujeito e saiu, e a mulher é sujeito e foi trabalhar, a vírgula vai ser opcional. Relembrou? Vírgula facultativa. Vírgula opcional. Tudo bem? E se a banca pedir? Se a banca perguntar sobre a vírgula, se ela pode ser substituída pelo conectivo E. Então vem comigo, olha para cá, olha para mim, então presta atenção. O que você fez aqui de questão até agora? Você fez uma questão, vamos organizar, lembra? Eu disse que apareceu outra igual. Lembra uma questão que eu disse que a banca perguntava, posso trocar a vírgula pelos dois pontos? Quando é que eu posso trocar a vírgula pelos dois pontos? Lembra? Posso trocar a vírgula pelos dois pontos quando for uma explicação, tá? Se não for uma explicação, eu não posso. Mesma coisa aqui. Só que agora a banca quer saber se eu posso trocar a vírgula pelo E. Tá, quando é que eu posso trocar a vírgula pelo E? Quando é uma nova informação, quando é um acréscimo. Se for uma explicação, eu não posso. É o mesmo raciocínio que você usou para os dois pontos. Veja só, de novo, prova para o Instituto Rio Branco. Olha que legal. Olha o que a banca faz aí. Sem prejuízo da informação veiculada no relato e da correção gramatical do texto, a vírgula empregada logo após janelas poderia ser substituída pelo conector E. Então, você vai ver se essa vírgula aqui, ela está numa enumeração, se é uma... Então, presta atenção. Se for a explicação, não. Se for enumeração, ou seja, uma nova informação, sim. Muita gente resolve esse tipo de questão só por intuição, mas não pode. Então, eu posso trocar a vírgula pelo E quando? Se for explicação, eu não posso. Porque eu não posso somar uma coisa que está explicando a anterior. Agora, se for uma enumeração, uma informação nova em relação à anterior, aí eu posso. Então, venha comigo, Leia desde aqui. Como é que meu padrinho foi degolado num quarto de pesadas paredes sem janelas, cuja porta fora trancada por dentro por ele mesmo? Então, presta atenção. Olha que questão interessante. Isso é para diplomata. Adriana, eu resolvi, mas eu não pensei em nada disso. Beleza, deu sorte. Mas presta atenção à inteligência da questão. Se isso aqui for uma explicação, você não pode colocar o E, porque ele vai estar dizendo a mesma coisa com outras palavras. Agora, se isso aqui for uma nova informação, você vai poder colocar o E. Adriana, como é que eu sei? Você tem que ler. Foi degolado num quarto. Aí ele diz que é um quarto de pesadas paredes sem janelas. E depois ele diz cuja porta fora trancada. Então, ele está dizendo que o quarto, ele tem pesadas paredes e a porta do quarto, porque esse cuja ideia de posse, foi trancada. Então, vamos lá. Ele está explicando o que ele disse antes ou ele está trazendo uma nova informação do quarto? Essa é a malandragem da questão. Então, vamos lá. Ele falou do quarto. Volte, agora que você entendeu a questão, volte. Foi degolado num quarto. Então, ele está falando do quê? Do quarto. Aí, ele fala das características do quarto. Um quarto de pesadas paredes sem janelas, cuja porta fora trancada. A minha pergunta é, cuja porta fora trancada está explicando o que veio antes? Está explicando que as pesadas paredes... Está explicando? Ou está trazendo uma nova informação? Está dizendo que o quarto ele tem pesadas paredes e ele teve a porta trancada. Se é uma nova informação, o item está certo. Demais! Adriana, que louco, né? E qual foi a malandragem da questão? Cara, a inteligência dessa questão é que ele colocou um cuja. E o cara decora que o cuja é uma oração adjetiva explicativa. Aí o cara decora que se é uma explicação, então não posso colocar o E. Só que presta atenção, na verdade, presta atenção, essa vírgula não é porque era uma oração adjetiva explicativa. Essa vírgula é porque era uma enumeração de informações do quarto. Então não era uma oração. Muita gente achou que essa vírgula, vou repetir, fosse de uma oração adjetiva explicativa. E aí falou assim, ah, não pode não, aí colocou o item como errado. Só que não era uma oração adjetiva explicativa, era uma oração adjetiva, sim, restritiva. Essa vírgula estava aqui não por ser uma explicação, mas por ser uma enumeração. Quando a vírgula aparece numa enumeração, eu posso trocar pelo E. Se fosse explicação, eu não poderia. Mas como é uma enumeração, eu posso. Demais! Você acabou de fazer uma outra questão comigo nessa mesma pegada. Ó, eu trouxe outra desse modelo. Adriana, o que a gente está estudando aqui? Olha para mim. Nada demais que você está estudando. Você está estudando as regras de vírgula. Você já viu vírgula da enumeração, vírgula da explicação. E agora você está resolvendo questões em que a banca pede a troca de um pelo outro. Tudo bem? Então, tudo dentro do que você revisou. Vem. Questão 14. Aqui, a banca vem na mesma pegada. Olha o que ela diz. A substituição da última vírgula do primeiro parágrafo do texto. Então, vem. Ó. A substituição da última vírgula do primeiro parágrafo do texto. Tá aqui. Toda vez que a banca pede substituição, reescritura, isso que cai muito nas provas do CESP, você vai ter que saber por que aquela vírgula está lá. Para saber se você pode trocá-la pelo E. De novo, o mesmo raciocínio. Então, ó, a substituição da última vírgula do primeiro parágrafo do texto pela conjunção E não acarreta erro gramatical ao texto, nem traz prejuízo à sua interpretação original. Olha para mim. Depois do que a gente viu, você não vai mais errar isso. Pronto, você vai olhar lá para aquela vírgula. Você vai olhar para o que vem depois dela. Pergunte se o que vem depois dela é uma enumeração ou é uma explicação. Se for uma explicação, não posso. Mas Adriana, minha filha, como é que eu vou saber? Lendo, vendo os sentidos do que você está lendo. Se o que vier depois da vírgula estiver explicando o que veio antes, se é uma enumeração, se for enumeração, eu posso trocar pelo E, sim. Agora, é uma explicação? Se for uma explicação, lembra? Eu não posso trocar, porque não é uma nova informação. Comparando com a questão anterior, lembra? Vinha a vírgula aqui, mas o que vinha depois dela não era uma explicação, era uma enumeração, era uma nova informação. Então, o item anterior estava certo. Mas agora eu quero que você olhe para esse. Eu quero que você me diga se essa vírgula está aqui. Por quê? É uma enumeração? Não! Quando ele diz é um dever, uma obrigação, obrigação não acrescenta uma nova informação. Não acrescenta um item de uma enumeração. Está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Explicar é dizer o mesmo, mudando as palavras. Ora, se ele está explicando, posso trocar por E? Não, o item está errado. Entendeu? Aí eu coloquei aqui esse resumo para a gente fechar. A gente está fechando aí a vírgula, presta atenção comigo, você está revisando nesse vídeo só vírgula. Você está revisando vírgula das enumerações, das explicações. Você viu que a vírgula, quando é uma enumeração, eu posso trocar pelo E. Quando é uma explicação, eu não posso trocar pelo E. Eu posso trocar pelos dois pontos. Você viu isso nas questões do CESP. Então, vamos organizar isso daí? Vamos lá, para fechar. Então, quando é que eu posso trocar a vírgula pelo E? Eu posso trocar a vírgula pelo E, se for uma enumeração. Então, veja, ó, João é professor. Perdão, João é meu professor, meu amigo. Veja, posso trocar a vírgula pelo E? Bora, para fechar, eu estou fazendo um simulado com você. Eu quero saber o seguinte, posso trocar essa vírgula pelo E? Adriana, vou ver. isso aqui está explicando isso daqui? Não. Não, ele não está explicando. Ele não está explicando. Ele está dizendo duas coisas diferentes. João é meu professor e meu amigo. Então, posso trocar. Se é uma enumeração, se é uma informação nova, então eu posso trocar pelo E. Posso dizer, João é meu professor e meu amigo. Agora, veja a diferença para a segunda frase. É isso que eu quero fechar aqui para você entender. João fez muito barulho, alvoroço. Veja, aqui, posso trocar a vírgula pelo E? Veja, alvoroço não está explicando. Se é uma explicação, eu não posso trocar pelo E. Então, não. Não pode trocar pelo E. Tá bom? Entendeu isso? Essa é a moral da história. Isso é a diferença entre a vírgula da enumeração e a vírgula da explicação. E até isso o CESP quer saber nas provas. Essa banca arrasa, né? Tá bom, Adriana, a gente está revisando, então, o uso da vírgula. A gente já passou aqui a vírgula, já vimos a vírgula do aposto, a vírgula do vocativo, a vírgula das enumerações. Já entendemos a vírgula das conjunções coordenativas. Já vimos que a vírgula antes do E é proibida pela gramática quando sujeitos são iguais. Quando sujeitos são diferentes, ela é facultativa. A gente fez questão disso. No próximo vídeo, que é o último de vírgula, a gente vai falar da vírgula nas orações adverbiais, nos adjuntos adverbiais deslocados e nas orações adjetivas. Você vai ver que as expressões adjetivadas que vêm entre vírgulas, elas, se a gente retirar as vírgulas, elas viram o quê? Lembra? Elas viram restritivas. E aí, com isso, haverá mudança de sentido, lembra? Você vai ver também que o adjunto adverbial deslocado, se for curto, simples, de fácil entendimento, vírgulas facultativas. Mas se for longa, longo, de longa extensão, ou se for uma oração, seja lá o tamanho, vírgulas obrigatórias. Mas isso eu vou deixar para o nosso último vídeo. Roda a vinheta, vai. Último vídeo de vírgula. Roda a vinheta.